Amigos ouvintes, está a começar mais um programa a 7 dias de informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito boa tarde, bom dia a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que estão na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa de hoje.
O Presidente da República pediu mais eficiência às duas novas ministras, Vera Davas e Ana Tovange Elias, que vão titular as pastas das Finanças e da Educação. Na cerimónia de posse das duas governantes, exortou: queremos obra feita, já fizemos muitos discursos e precisamos de fazer coisas em concreto. O que é que nós estamos aqui a falar?
Por isso, como já é de conhecimento geral, o Ministro das Finanças, Asher Mangueira, foi agora nomeado Governador de Namibe. A Ministra da Educação também foi exonerada e nomeada outra. E não só foi pedido a estas duas ministras, mas também ao Vice-Governador de Bieco em uma das nomeações, que todos agissem com eficiência. João Lourenço, nestas tomadas de posse, é frequente esse tipo de discurso e pedido, e há 2 anos e meio que está a governar Angola, que tem este mesmo pedido, e ciclicamente parece que ainda não conseguiu uma equipa eficiente naqueles objetivos que só ele sabe quais são, mas que vai transmitindo aos angolanos: o combate à corrupção, como aliás hoje reforçou isso na sua presença do início do 8º Congresso da JMPLA, que decorre ainda no CCB em Luanda, em que fazia esta apologia de que o investimento ou o investidor estrangeiro só vai a Angola investir e criar emprego privado, e também o investidor nacional no mesmo patamar, se existe um combate à corrupção. Curiosamente, também neste congresso do JMPLA, houve a circunstância de que colocou uma hipótese da manifestação que está a ser convocada pelas redes sociais, marcada para o dia 11, sexta-feira, que é contra os interesses da juventude, contra os interesses do Estado, e que poderá estar ligada, sem mencionar nomes, a pessoas que no passado foram próximas do MPLA. Por isso, por aqui se verifica uma grande preocupação de que a metodologia e programas macroeconómicos que o titular do Poder Executivo tem com a sua equipa governativa e que leva, por isso, a essas demissões. E nas nomeações as pessoas são chamadas à atenção para agirem com eficiência e não se ficarem pelos discursos, que ele próprio é muito bom a discursar, a manifestar as suas intenções, mas que na prática aquilo que a maioria dos jovens e dos angolanos pobres sentem hoje é na pele uma situação de pobreza e não sabem como sair dela. E com estes discursos, ou com estas novas posições de não tolerância com manifestações que considera anti-Estado, algumas entidades até chamam a estes manifestantes de anarquistas, parece que começa a cair-se numa tolerância zero contra aqueles que efetivamente, perante uma má governação, que é um facto, e que as pessoas sentem que o seu rendimento cada vez é menor e que os preços cada vez mais sobem e que as promessas de emprego não existem e que os investimentos não acontecem, talvez a nova Ministra das Finanças consiga cativar esses investidores, consiga libertar os dinheiros públicos para apoiar os programas que tanto falam, quer ao empreendedorismo, quer aos empresários, quer aos pequenos agricultores, quer o PYME, que é esta desconcentração de poderes para os municípios, que anteontem foi feito com pompa e circunstância no Luena, e por isso nós temos a percepção que o titular do Poder Executivo está a entrar numa fase de consciencialização, que a paz social é algo tão importante como, efetivamente, a satisfação das necessidades do povo. E esta paz social só vai ser quebrada, ou só pode estar a ser quebrada, porque essa satisfação não se faz, e perante a Constituição, o povo, os jovens desempregados, têm o direito de manifestarem a sua opinião dentro da lei, dentro da Constituição, e que, sem dúvida alguma, para o exterior, para todos aqueles por onde João Lourenço andou nos países, na sua diplomacia económica, a que nós designamos diplomacia do endividamento, cada vez mais crescente, não se traduz, efetivamente, na melhoria da vida dos angolanos. E ainda hoje, caminhões, ajudas de cerca de 90 toneladas da Casa Militar do Presidente, dirigiu-se para o Cunene para deixar uma ajuda a todos aqueles que ele tardiamente, numa entrevista, como nós ainda nos lembramos há uns meses atrás, dizia que não havia fome em Angola e que depois viu-se obrigado a ir ao Cunene verificar que essa fome existe.
Carlos, duas perguntas. Primeiro, com essa nomeação da nova Ministra das Finanças, não estará o primeiro Presidente a responder ou atender às exigências feitas tanto pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Europeu e também a Reserva Federal Americana para retirar do nosso sistema bancário financeiro pessoas politicamente expostas? Claro, o anterior Ministro das Finanças militou no governo de José Eduardo Santos. Há que se começar por algum lado. Primeira pergunta. Segunda, quanto à relação, em relação a essas manifestações, essa manifestação que está a ser foi anunciada que está a ser organizada para amanhã, durante este fim de semana, Carlos, não se vê por aí a mão invisível de Isabel dos Santos como uma espécie de estrangulamento económico?
Em relação à primeira questão, sem dúvida alguma que as instituições internacionais mencionadas podem, provavelmente, exercer alguma pressão. Eu não diria diretamente em relação ao apontar alguns nomes e algumas pessoas, mas que o agora exonerado Ministro das Finanças é uma das pessoas que não estava a ajudar no processo. E João Lourenço percebeu isso até na sua visita que fez recentemente aos Estados Unidos, a Nova Iorque. Também a grande pressão sobre a alteração e publicação da lei contra o branqueamento de capitais, que era uma grande exigência, nomeadamente do Tesouro americano, para desbloquear a circulação do dólar em Angola. Só agora, recentemente, é que a essa lei for publicada e que, por exemplo, o FMI, o Banco Mundial, já há muito esperavam que a mesma fosse revista e publicada. Por isso, nesse sentido, João Lourenço estará a cumprir com as exigências que instituições como essa estão a fazer. Não foi mencionado, conforme já foi dito, e João Lourenço, no discurso que fez no 8º Congresso do MPLA hoje, disse que eram pessoas próximas do MPLA, de ditas corruptas, que desviaram dinheiro esse que faz falta à Angola para criar empregos, e que por isso os jovens, perante a questão que João Lourenço, presidente do MPLA, lhes colocou se havia de continuar com a sua luta contra a corrupção, os jovens da JMPLA responderam porque sim. E por isso mencionar Isabel Santos ou outra pessoa ligada à família dos Santos ou outras personalidades que beneficiaram, como sabemos, de atos de peculato e outros crimes de colarinho branco, de branqueamento de capitais, estarão, segundo se sabe, a ser investigadas, mas também sabemos que a justiça é muito lenta em Angola e que teremos que aguardar que os processos cheguem à Procuradoria-Geral da República e devidamente instruídos e com provas que não possam ser invalidadas em julgamento pela defesa, de forma a que a justiça funcione e que se consiga recuperar fundamentalmente todos esses bens que foram roubados ao erário público.
Carlos, ainda sobre o pronúncio de João Lourenço na inauguração do Congresso da reunião da JMPLA, não se pode considerar, por assim dizer, uma espécie de passagem ao ataque?
Sem dúvida alguma, as informações que terão chegado às mãos de João Lourenço já há algum tempo levaram uma direção muito mais rápida do que se calhar ele estaria à espera. Por isso, hoje assistiu-se, por exemplo, ao nível da televisão pública de Angola, nos telejornais e também um programa dedicado durante quase 2 horas ao direito à manifestação ou à liberdade de manifestação, em que os convidados foram unânimes, os convidados no programa foram unânimes a condenar a não apoio a essa manifestação por parte da população, quase que diabolizavam, digamos, esse tipo de atitude como muito negativa e quase como se algo de grave poderia acontecer à economia e à própria sociedade, numa intimidação quase gritante e que ficou a população, de certeza, surpreendida com uma forma acutilante como as críticas foram feitas. Não passa de uma manifestação, não há memória sequer em Angola, manifestações convocadas por redes sociais que tenham dado grande fruto. Será com alguma expectativa que os angolanos vão ficar à espera amanhã, dia 11, que tal grande manifestação em várias cidades e províncias angolanas possam vir a acontecer, o que desde já seria uma novidade que isso ocorresse.
Mudança de assunto, o Presidente da República recebeu e aceitou hoje o pedido de renúncia apresentado pelo juiz conselheiro e presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, segundo um comunicado da Presidência. De acordo com uma carta de Rui Ferreira dirigida aos seus colegas e colaboradores mais próximos na origem da decisão, está uma campanha intensa de mentiras. Na mensiva, o juiz lamenta a campanha intensa e cruel de mentiras, deturpação de factos, intrigas, calúnias e insultos que diz terem lesado a sua reputação.
Bem, em primeiro lugar, esclarecer os nossos ouvintes que isso hoje reporta-se, como toda a gente sabe, já há quase uma semana atrás, e que foi uma iniciativa por parte do Dr. Rui Ferreira, ex-presidente do Tribunal Supremo, a pedir a sua renúncia ao lugar e, nos contactos que foi tendo com os seus pares no próprio Tribunal e com os funcionários que funcionam no Tribunal Supremo, ele seria vítima, na sua opinião, de uma campanha de mentiras e de deturpações de situações e calúnias e insultos, mas nós sabemos que, e voltando às redes sociais, que já circulavam durante alguns meses atrás toda uma série de situações negativas que circulavam à volta do Dr. Rui Ferreira. Relembremos que, por exemplo, ele, quando foi Presidente do Tribunal Constitucional, já estava fora há muitos anos do prazo que tinha de vigência do lugar enquanto Presidente do Tribunal Constitucional, e o próprio Presidente da República na altura, Eduardo Santos, fazia de conta de que o prazo não tinha terminado. Por isso era uma figura que agarrava-se ao poder com unhas e dentes, pelo que terá sido muito difícil para ele tomar esta posição, mas não teve outra alternativa e não surpreenderia os cidadãos angolanos de que daqui a uns tempos viesse alguma situação menos boa para ele de cariz judicial, inquérito judicial, sobre situações em que ele possa estar envolvido fora da sua carreira enquanto juiz, não é? Por isso, foi uma atitude que realmente o Presidente da República aceitou de bom agrado, evitando dessa forma que ele fosse exonerado, e por isso foi melhor a saída ele pedir a renúncia a esse lugar.
Carlos, dá-se a hipótese de o Dr. Rui Ferreira vir a ser ouvido pela a FBI quanto às acusações que lhe recaem sobre os seus negócios com organizações supostamente, alegadamente financiadoras de organizações consideradas terroristas?
Fiquemo-nos na especulação, porque, como sabemos, nada foi transpirado, como se costuma dizer, nessas matérias, e nem sequer vamos alegar a presunção de inocência, porque, como se sabe, não existe nenhum inquérito, nenhum processo judicial contra o Dr. Rui Ferreira, pelo que, como já referimos, teremos que aguardar, se for caso disso, por alguma situação que venha a ocorrer.
Aqueles que violaram a lei do imposto do valor acrescentado IVA, para aumentarem preços sem razão para tal, serão alvo de medidas administrativas e criminais, avisou o Wilson Donge, chefe do Departamento de Reembolso da Administração Geral Tributária. Donge disse que, após a imposição do IVA, as autoridades já receberam queixas de consumidores sobre a aplicação ilegal do imposto, incluindo de vendedores de peixe na praia da Mabunda.
Ora bem, nós aqui sempre referimos que a questão do IVA, a sua aplicação em Angola, seria complexa no sentido de que iria ter efeitos perversos no início, por muitas explicações que a AGT desse, taxas que foram revistas, fixou-se depois nos 14% para grandes contribuintes, isentando, por exemplo, produtos da cesta básica, que as coisas não seriam da forma como o Executivo angolano pensava que fosse, e que a AGT e o Ministério das Finanças diziam que tudo iria correr bem, pois correu pior do que aquilo que eles pensavam. Agora vem com ameaças de criminalização e de atitudes de multas, de coimas e de prevenir situações, mas que verifica-se ainda isto vai dar mais que falar, na nossa opinião, porque estamos só ainda na aplicação. Porque quando chegarmos àquela outra fase, que também é tão complicada ou pior do que esta, que é a aplicação, e que o consumidor vai sentindo especulativamente comerciantes, agentes económicos a imputarem ao preço o IVA quando não devem fazer, porque nem sequer estão nesse regime, vai ser a situação da cobrança. Ou seja, aquele que cobra ao consumidor ou a quem vende para revenda o IVA tem prazos para entregar à AGT. Vamos ver primeiro se vai entregar. Se não entregar, qual é a forma coercitiva que a AGT e outras entidades que colaborem nesse processo vão fazer para verem cobrado o valor do IVA. E depois, numa última fase, que é a fase do reembolso, ou seja, o acerto de contas, de que aqueles que têm legitimidade em cobrar e entregar vão ter, em termos de reembolso, a que têm direito do diferencial entre aquilo que pagaram de IVA quando compraram determinado bem ou mercadoria ou serviços e aquilo que imputaram quando prestaram esses mesmos serviços ou venderam esses bens ou mercadorias. E depois, aí até já parece que existe uma situação um bocado curiosa, porque vem a AGT dizer que se quiserem um reembolso mais rápido vão receberem certificados quando eles estão a pagar em moeda, em dinheiro. E se esperarem pelos 3 meses pelo dinheiro, então vão ter que o esperar. Vamos ver se financeiramente as empresas vão optar por receberem mais rápido, mas sem certificados, ou se vão esperar pelos tais 3 meses pelo reembolso. Por isso, disto ainda não se fala, porque está toda a gente concentrada na aplicação e nas reações que o próprio consumidor está a ter. Para nós, como disse, não é surpresa nenhuma. Não nos admiramos, as próprias autoridades é que não estavam à espera desta reação absolutamente negativa e têm alguma dificuldade em conseguir controlar, porque estamos a falar até da intenção do grande mercado informal começar a ser formal com a aplicação do IVA. Que é uma ideia que não sei quem que a teve, mas que não é pelo simples facto de um mercado informal erradamente estar a aplicar um IVA que nem sequer é considerado contribuinte pouco fazer, mas que o faz criando dificuldades, isso sim, nas famílias angolanas que já viam que os preços antes do IVA estavam a subir e que depois do IVA, digamos que essa subida acontece. Por isso é uma situação que é uma imposição do próprio FMI e que tinha que acontecer para o FMI pagar a próxima tranche ao Estado angolano, desde logo, até porque a segunda tranche foi paga no pressuposto de que até dia 1 de outubro este IVA teria que, ou a partir do dia 1 de outubro este IVA teria que ser aplicado. Por isso, é uma exigência de uma entidade financeira internacional que dá assistência técnica, mas não só, e financia em bilhões de dólares tudo aquilo que o governo precisa, até em termos de tesouraria e para apoiar alguns projetos de cariz de consolidação financeira, orçamental e fiscal.
João Lourenço colocou o programa de reestruturação das Forças Armadas como uma prioridade do governo, dotando-as de meios técnicos e equipamentos modernos que permitam uma permanente prontidão operacional. O presidente angolano advertiu que há novos desafios pela frente, resultantes das transformações ocorridas nos últimos tempos no cenário político regional e internacional, sendo estas consubstanciados fundamentalmente nas operações de manutenção da paz e do apoio humanitário às populações carentes, sem desprimor pela garantia da defesa da integridade de Angola. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Estamos a falar quando, por exemplo, o Presidente da República está num congresso da JPLA em falar em outras prioridades, que são prioridades que preocupam os jovens, por exemplo, que é, por exemplo, a questão do emprego, ele vai priorizando outras, que é o reforço das forças de segurança, o reforço dos militares, das FAES. Ainda hoje, nesse tal programa da TPA que falava sobre a liberdade de manifestação, o representante do Ministério Interior falava que o Ministério tem cerca de 150 mil homens, que se juntasse a 150 mil militares, estamos a falar só em Ruanda, 300 mil, não é? E ao que se sabe, estão fortemente armados. Mas João Lourenço pensa que é necessário dotar as Forças Armadas com meios técnicos e equipamentos modernos, como se nós tivéssemos alguma preocupação fronteiriça, apesar de fazermos fronteira com a República Democrática do Congo, mas os conflitos sempre são mais a norte, junto ao Ruanda, e por isso não temos esse tipo de situação. Quanto à participação em operações de manutenção de paz e de apoio humanitário, saliente-se este apoio humanitário às populações, que, pronto, podemos salientar esta iniciativa da Casa Militar do Presidente, que leva 90 toneladas de produtos de primeira necessidade e de emergência até o CUNEN, mas acho que se houvesse maior empenho de meios rolantes, de caminhões ligados às Forças Armadas, que em vez de estarem a transportar tropas, estivesse a transportar medicamentos, alimentos e tudo aquilo que essa população precisa, e os próprios caminhões-tanques que as Forças Armadas têm de transportar água a essas populações, isso nós não vemos. Se no mínimo esse apoio humanitário fosse algo de consistente e persistente, ainda haveria uma compreensão. Por isso, o que há exatamente da parte de João Lourenço é esta coisa, até demonstrar internacionalmente que na África Austral existe um país que é Angola que quer ser uma potência militar. Não será apenas a África do Sul, e que Angola, digamos, é chamada, tem sido chamada para resolver, através do diálogo e em conferências, com o diálogo como base e não com armas apontadas. Por isto, esta prioridade de dar às Forças Armadas, a nível de reestruturação e estes equipamentos modernos que têm de estar em permanente prontidão, só se for contra as manifestações. É a única coisa que vemos na ótica do Presidente da República como uma situação grave, porque as famílias, os cidadãos angolanos e os jovens angolanos não estão a ver, não se vislumbra nem internacionalmente vermos nenhum envolvimento a curto, a médio e mesmo até a longo prazo em que as FAs estejam tão más, tão sem armas ou sem tanques de guerra, sem MIGs, sem força aérea, enfim, que venha-se a cair nesta prioridade.
Mas Carlos, por exemplo, as ameaças que Angola enfrenta agora, principalmente com o crime organizado, o índice do crime que se leva, não é uma preocupação também de apetrechar a segurança pública?
Curiosamente, a opinião pública angolana, a sociedade civil angolana, não tem sido informada, não tem sido confrontada pela imprensa com informações a nível de crime organizado. Normalmente, essa menção vem em alguns processos judiciais contra pessoas que estão a ser julgadas por outros motivos e associam-se a essa menção do crime organizado. O que está a aumentar é uma criminalidade, não é? Comum, crimes comuns, que tem uma explicação que toda a gente entende, que é uma razão social, em que a falta de emprego, embora não sirva de justificação, que alguém que não tem emprego vá roubar, mas esta conexão na prática acaba por existir, e as próprias autoridades policiais, as próprias autoridades judiciais têm essa percepção. Por isso o crime é cada vez mais, os criminosos são cada vez mais, mas há uma razão social na base deste aumento de criminalidade chamada comum, assaltos, alguns assaltos muito violentos, que terminam com mortes vítimas assaltadas, e por isso, quanto ao crime organizado propriamente dito, não têm sido apontados grandes casos. Não quer dizer que não existem, por certo existe, mas não é com a prioridade de um programa de reestruturação das Forças Armadas que se combate o crime organizado.
Por último, o presidente da UNITA, Isaías Sambacuva, que deixa a liderança do principal partido da oposição em Angola, após a eleição do seu sucessor em novembro, anunciou que vai continuar na política e regressar ao Parlamento, admitindo candidatar-se nas autarquias. O sucessor de Sambacuva deverá ser selecionado entre os cinco candidatos que já formalizaram as suas candidaturas. Alberto da Costa Júnior, Alcides Sacala, Calamata Numa, José Pedro Cachungo e Raul Danda, um dos quais será eleito no 13º Congresso Ordinário do Partido, que se realiza entre 13 e 15 de novembro.
Por isso, creio que terminou anteontem o tempo para a apresentação de candidaturas. Foram esses os candidatos que apresentaram suas candidaturas. Curiosa é a posição de Samakuva por uma hipótese de concorrer às autarquias. É uma curiosidade, tomando ele, digamos, assento na Assembleia Nacional, no seu lugar de deputado, que estava suspenso. Ele sempre suspendia para exercer tempo exclusivo a presidência da UNITA. Nós não vamos fazer grandes pronunciamentos sobre os candidatos em si, porque isso compete mais aos militantes da UNITA, aos dirigentes da UNITA, saber quem é que tem maior adeptos, digamos, para as suas campanhas a estas presidenciais. As pessoas que aparecem não são nenhuma surpresa, não é? Nenhuma delas. Raul Danda foi o primeiro, digamos, que se exprimiu. O primeiro a lançar foi o Adalberto Costa Júnior. Mas o primeiro a exprimir-se, que tem, digamos, em relação aos outros candidatos, maiores competências como sendo vice-presidente da UNITA, foi Raul Danda, que puxa dessas divisas e pôs em cima da mesa como um dos candidatos mais válidos, digamos, nesta corrida. O Camalata Numa, general, como sabemos, quando o Dr. Savimbi morreu em combate, ele estava bem perto e digamos, já foi secretário-geral, por isso tem também dos seus handicaps para ser um forte candidato. Alcides Sacala é um homem do diálogo, é um diplomata por excelência, esteve em várias representações pelo mundo, tem um largo conhecimento e é acarinhado por grandes entidades internacionais em vários países do mundo por onde ele passou, tem prestígio por esse facto, não é? E é, digamos, era indicado como o homem que Samakuva gostaria de ver a substituir como presidente da UNITA. Por último, Adalberto Costa Júnior, o primeiro a arrancar na corrida, muito antes, já dava indicações, fortes indicações, de querer candidatar-se a esse cargo, pois também é o presidente atual da bancada parlamentar, tem uma larga experiência política, também na área da diplomacia, não tanto como Alcides Sacala, mas também a tem. E também o Kachiungo, o José Pedro Kachiungo, que será, creio até, o candidato mais jovem que está nesta corrida e que talvez não tenha, entre todos os candidatos, tantas divisas para pôr em cima da mesa, apesar também de uma grande experiência política, desde jovem, muito jovem, todos eles têm um conhecimento da UNITA desde muito jovens, percorreram várias etapas, várias estruturas dentro do partido, e todos eles são conhecidos. Menos conhecidos talvez seja o Raul Danda, que aparece muito depois do que qualquer um dos outros mencionados. Por isso, cá estaremos para ir acompanhando à distância o que vai acontecendo em termos de campanha destes candidatos, e não vamos fazer futurismo, não vamos apoiar nenhum, nem temos que o fazer. Vamos estar aí atentos realmente qual vai ser a escolha dos delegados da UNITA no Congresso, que vão escolher, digamos, o seu presidente depois da morte do Dr. Savimbi. Samakuva pegou no partido numa altura muito fragilizado e conseguiu colocá-lo numa posição que é o segundo maior partido de Angola, o primeiro da oposição, e que, por certo, seja qual for o presidente que for eleito, vai permitir que a UNITA prossiga, digamos, o seu caminho de aumentar o número de lugares na Assembleia Nacional, em termos de deputados, e dá-me ideia que com as eleições gerais de 2022 isso possa acontecer.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até a próxima edição.
Um grande abraço aos nossos ouvintes e até para a semana com o nosso próximo programa. Um grande abraço.
Um grande abraço.
Angolano, segue em frente, teu caminho é só. Angolano, segue em frente, teu caminho é só. Esse caminho é difícil, mas dá-te a felicidade. Esse caminho é difícil, mas dá-te a liberdade. Democracia.